Muito bom dia a todas e a todos, nomeadamente ao Grupo de Vidreiros da Marinha Grande e também aos senhores deputados, que são representados também pelo Gil Ferreira, aqui presente, e os demais, não sei se tenho aqui o vosso nome todo, mas Yolanda Moita, Carolina Ruivo, Carolina Gomes, Micaela Hileno, David Vergueira, Edgar Bom, Júlio Guerra e Dário Pereira. Penso que me referi a todos, se não o fiz. Muito obrigado, sejam bem-vindos a esta audição, que vai decorrer nos seguintes moldes. Temos uma intervenção inicial por parte do Grupo de Vidreiros. Penso que usará da palavra o Gil Aniceto, mas se quiser poderá partilhar com os demais. Uma intervenção inicial de 10 minutos. Passado essa intervenção inicial, vamos dar a palavra aos grupos parlamentares, que formalizarão as questões que entenderem adequadas, à vossa, ou outras, e depois, que terão um tempo de 5 minutos cada, e depois terão uma intervenção final para responder aos senhores deputados ou para complementar alguma informação que não tenham dado nessa fase inicial. Queria-vos, portanto, agradecer a vossa vinda aqui e vão explanar aquilo que também aqui nos fizeram chegar, ou essa questão ou outra, e, portanto, gostaríamos de vos ouvir. Temos um filme que vai passar, não tem som, nem tem temperatura, mas tem apenas a imagem. É demasiado alto. Alguns de nós também já conhecemos, porque ou na vida profissional ou em visitas, alguns de nós já tivemos oportunidade de visitar algumas destas intervenções. Sei bem que é muito mais difícil estar em permanência durante 24 horas, porque normalmente são meios que trabalham por turnos e o funcionamento é 24 horas, e é bem diferente estar às 8 horas em local desta envergadura, apenas uma visita. Eu próprio não trabalhei e sou originário durante, não foi numa vidreira, mas foi numa cerâmica também, convivi com este ambiente e, portanto, tenho bem na memória aquilo que se ali passa. Mas para dar essa descrição mais em pormenor, eu dava a palavra ao Gil Aniceto Ferreira. Faz favor, agradecia que ligasse o seu micro para ficar
gravado. Excelentíssimos senhores, senhor Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, ao staff de apoio à Comissão, aos vidreiros que me acompanham e às pessoas que me estenderam a mão e nos ajudaram a navegar a burocracia que nos encaminhou até este momento, muito obrigado. Hoje temos a oportunidade de refletir sobre uma importante iniciativa, a inclusão da indústria vidreira como uma profissão de desgaste rápido. Esta, que teve início em 1997, sob a liderança do então Ministro da Solidariedade, Ferro Rodrigues, e que voltou a ganhar fogo em 1999 com o Ministro Bagão Félix, e apesar dos esforços na época, esta iniciativa teve a sua interrupção em 2002. O Júlio Guerra, aqui no meu lado direito, esteve diretamente envolvido em todas estas etapas e é, sem dúvida, a pessoa mais qualificada para nos guiar nesta retrospectiva. Após anos de tentativas, decidimos retomar o projeto com um espírito renovado, melhor organizados e munidos de informações mais sólidas, e foi nesse contexto que nos deparamos com a recente inclusão dos trabalhadores das pedreiras no regime de profissões de desgaste rápido. A partir daí, cruzamos os dados e identificamos várias semelhanças entre os trabalhadores vidreiros, mineiros e operários de pedreiras. Estas semelhanças motivaram-nos a destacar as condições únicas do trabalho de trabalho enfrentadas pelos vidreiros. A produção de vidro começa com a sílica, uma matéria-prima que por si só apresenta um risco significativo de silicose, que se trata de uma patologia pulmonar causada pela inalação de sílica cristalina respirável. Inicialmente uma doença assintomática, que eu também já a tenho, contudo, geralmente progressiva e sem cura. A sílica, misturada com calcário, soda, alumínio e alumina e vidro reciclado, é uma composição que precisa de ser fundida a 1600 graus centígrados, transportada por canais a 1200 graus e ou moldada manualmente por equipas que dividem o mesmo espaço quente e insalubre. Além disso, o regime de trabalho em turnos rotativos desgastantes é marcado pela constância, já que nos fornos permanecem a operar ininterruptamente, até mesmo durante feriados e eventos. A vida útil de um forno chega a durar 15 anos. Exige dedicação contínua. Uma das características mais marcantes do trabalho de vidreiro é o regime de turnos rotativos, que funciona de maneira contínua, independentemente de feriados, finais de semana ou eventos especiais. Esses turnos operam em ciclos de 4 semanas consecutivas de trabalho intenso, seguidas por um único final de semana de descanso ao fim da quinta semana. Ou no vidro manual, que tem semanas de 40 ou mais horas semanais, pois a semana começa à segunda-feira e termina ao sábado ao meio-dia. O impacto desse regime é profundo. Desequilíbrio no ciclo de sono. A rotação constante entre turnos diurnos e noturnos afeta gravemente o relógio biológico dos trabalhadores, levando ao cansaço crónico. Desgaste físico e mental. A exposição contínua ao calor, ruído e a necessidade de estar alerta para evidentes acidentes em ambientes extremos torna a rotina extremamente extenuante. A ausência de pausas prolongadas, com fornos que nunca desligam e máquinas que não param. O trabalhador tem que se adaptar a uma rotina que exige constância e prontidão. Os trabalhadores da indústria vidreira lidam diariamente com temperaturas acima que ultrapassam os 50 graus centígrados nas áreas produtivas e ficam à parte que na legislação portuguesa não se encontra transcrita a norma europeia respeitante ao stress térmico. Exposição ao ruído acima dos 100 decibéis, gerado por máquinas robustas que funcionam a ar comprimido e refrigeração a ar também. Vapores e poeiras de lubrificantes aplicados manualmente durante o funcionamento das máquinas. Como podem ver no vídeo, têm que ser lubrificadas constantemente à mão, apesar de já haver robótica que o faça, mas a mão tem que intervir sempre porque a robótica não consegue superar o trabalho manual. Manipulação de ferramentas pesadas e moldes de ferro fundido a altas temperaturas. Inspeção manual, manuseamento e eliminação de peças defeituosas, muitas vezes a temperaturas escaldantes. Riscos constantes de incidentes e incêndios, como quebras de vidro. Combinação de sílica no ar, vapores químicos e calor intenso coloca os trabalhadores vidreiros em um cenário de desgaste físico comparável ao enfrentado por trabalhadores mineiros e das pedreiras, se não de maior gravidade. As inúmeras doenças associadas, caracterizadas como tendinites, bursites, surdez, diminuição da capacidade auditiva, distúrbios de sono, que também estão associadas, demência precoce e diminuição da acuidade mental fazem parte da vida diária do vidreiro, que muitas das vezes são ignoradas ou esquecidas por aqueles fora desta indústria. Trouxe para convosco pastas que, sem ser os nossos mapas, relatam na superfície a panóplia de doenças associadas. Eu tive que me restringir a só trazer isto porque vi a minha sala inundada de folhas e de pastas e de processos e achei que já chegava a um ponto que seria ridículo trazer mais porque iria só trazer mais confusão, mas aí estão mais ou menos caracterizados o tipo de doenças, desde apneias do sono, capacidade pulmonar, diminuição auditiva, tendinites e bursites, que são as únicas que são reconhecidas como doenças profissionais. Com este panorama, é essencial avançarmos nesta luta de reconhecimento da profissão de vidreiro como uma de desgaste rápido, protegendo a saúde e o bem-estar de quem se dedica a este ofício tão desafiador. Este é o momento de unir esforços e buscar soluções concretas para um futuro mais digno para os trabalhadores, para que possam ainda, a tempo útil, usufruir tempo de recuperação, atenuar de maleitas ganhas através do tempo de profissão. Uma à parte, eu faço várias sessões de recuperação de fisioterapia e nas minhas sessões encontro sempre pessoas que já saíram do ofício, que estão na reforma. Ou seja, é uma recuperação contínua mesmo depois de estarem reformadas. Muito obrigado.
Eu é que agradeço.
agradeço a sua exposição. Ia dar a palavra agora aos partidos políticos aqui representados e começava pelo PSD, a deputada Paula Margarido. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Antes de mais, um cumprimento muito especial aos trabalhadores da vidraria da Marinha Grande. Um agradecimento muito especial pelo facto de serem dirigido a nós, à Assembleia da República, e apresentado uma realidade que pode para muitos ser conhecida, para outros não tão conhecida, mas acima de tudo que evidencia as condições em que os mesmos exercem a vossa nobre profissão. De notar que, e fiz aqui uma pesquisa, não deixa de ser, não diria engraçado, mas não deixa de ser um fator de especial ponderação o facto de as vossas condições de trabalho já terem sido, inclusivamente, teses, já terem contribuído para teses de mestrado, nomeadamente na engenharia mecânica, o que, de facto, também faz com que a sociedade tenha um olhar diferente para o exercício da vossa profissão e para as condições de trabalho que as mesmas, efetivamente, condições difíceis e que, de facto, devem ser devidamente ponderadas e estudadas por todos nós. Daí que, ao dizer estudadas por todos nós, não posso deixar de vos referir que foi criado pelo anterior governo um grupo de trabalho para as profissões de desgaste rápido. Ou seja, tal como já aqui referiu, há umas que já estão contempladas, há outras que não estão, nomeadamente a vossa. Foi criado este grupo de trabalho pelo anterior governo, entretanto continua neste governo e no passado dia 3 de dezembro, em sede de concertação social, foi apresentado um relatório intercalar. Ou seja, esta situação está também a ser avaliada para que depois, com as conclusões, possamos ter algum fumo branco sobre esta realidade. Podem-me dizer assim, pois lá estão novamente a criar mais grupos de trabalho para empatar uma realidade que nós queremos ver resolvida para ontem. Eu acompanho o vosso espírito, acompanho o vosso sentimento, mas como devem imaginar, isto requer algum estudo e requer efetivamente alguma reflexão. Por isso, apenas posso agradecer o trabalho que nos trouxeram, o dossiê que nos apresentaram, que também vamos fazer chegar, grupo parlamentar do PSD, a este grupo de trabalho onde também temos as nossas representações. E sim, apercebi-me das difíceis condições em que os senhores exercem a vossa profissão, o stress térmico, tudo o que aqui referiu e que será com certeza considerado e tido em atenção neste grupo de trabalho. Para já é só aquilo que poderei dizer em representação do grupo parlamentar do PSD, mas deixar novamente aqui uma nota de que se não fosse uma profissão desgastante, algumas teses de mestrado com certeza que não escolheriam a vossa profissão para objeto de estudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E dava agora a palavra à deputada Patrícia Caixinha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar todas as trabalhadoras e os trabalhadores do setor vidreiro e na pessoa que os representa, o Sr. Gil Ferreira. Uma profissão que, de uma forma global, até pelas suas especificidades, acarreta tarefas exigentes do ponto de vista físico e mental, como também já foi aqui explanado. O desgaste rápido é, sem dúvida, um debate que consta da agenda política atual e que tem vindo a ser trazido a esta casa por diversos setores de atividade. Existem várias profissões que têm reclamado este estatuto, em vários setores, sendo a indústria um desses setores, e aqui estão também para essa reclamação. E pelas razões óbvias da profissão, que é legítima a reclamação que nos trazem aqui. E que, aliás, o Partido Socialista reconhece que é e à qual está e é sensível. A profissão que foi trazida aqui hoje só um bocadinho as tecnologias envolve atividades diversas que podem apresentar riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores e um desgaste rápido que pode ser associado a fatores como o trabalho físico exigente, o risco de lesões, o manuseio do vidro e de materiais cortantes, o contacto com substâncias químicas e a sujeição a condições climáticas adversas, nomeadamente a temperaturas extremas, a exigência da exatidão e do detalhe das tarefas, entre outras. É de facto importante encontrar formas que, por um lado, mitigar o desgaste e promover cuidados de saúde física e mental destes trabalhadores, sujeitos a tantas exigências. Contudo, temos também a consciência que é fundamental ter um quadro legal sustentado, que defina bem os critérios e que permita uma avaliação técnica das diversas profissões e o seu devido enquadramento. E sem este quadro legal é impossível considerar umas e não outras, e em que termos? Porque, na verdade, existem diferentes tipos e níveis de desgaste, sendo necessária uma definição e um enquadramento legal para que nenhuma situação ou profissão seja excluída ou esquecida. Por outro lado, como bem sabemos, há também aqui um dos pressupostos do reconhecimento de uma profissão de desgaste rápido, tem sido a possibilidade de uma reforma antecipada. E sobre este aspecto em concreto, o Partido Socialista tem considerado importante a existência de um diálogo entre todas as partes envolvidas no debate desta matéria, no sentido de equilibrar aquilo que são as necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras e a necessária sustentabilidade de uma proteção social, não só no presente, mas também no futuro. O Partido Socialista tem manifestado também uma posição muito favorável à revisão das profissões de desgaste rápido, assumindo uma posição de princípio em que compete, em primeira linha, ao Governo o impulso legislativo, portanto, naquilo que são as carreiras e as condições profissionais que se inserem neste quadro, e como já foi aqui referido, existe um grupo de trabalho que foi criado ainda durante a governação do Partido Socialista e que o atual Governo, inclusivamente, anunciou que iria reativar, e pelos vistos já há alguma apresentação em relação a alguma iniciativa deste grupo de trabalho. Aguardemos pelas notícias, nomeadamente o relatório, aqui a senhora deputada do PSD informou do relatório intercalar que já foi apresentado em sede de concertação social, e portanto aguardemos as notícias sobre o trabalho que irá ser realizado neste âmbito, desta temática, para depois certamente conseguirmos enquadrar e reconhecer todas as realidades profissionais de desgaste rápido. Dito isto, e atendendo que nós temos conhecimento que nem todas as tarefas, obviamente que o Sr. Gil Ferreira referiu aqui aquelas que de facto são exigentes e que são de desgaste rápido, mas que nem todas as tarefas são prejudiciais da mesma forma como outras em determinada profissão, porque é variável a sujeição aos riscos de desgaste. E por isso perguntaria se existe essa avaliação na vossa realidade profissional, ou seja, de que há algumas tarefas que podem ser mais sujeitas a este nível de desgaste na profissão de vidreiro, para que ela possa ser justamente reconhecida até comparativamente com outras profissões. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dava agora a palavra ao deputado João Ribeiro, representante do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento especial aos representantes dos trabalhadores da vidreira da Marinha Grande. Além de trabalhadores, é uma arte. Todos nos orgulhamos do trabalho que vocês fazem, mas como se diz na minha terra, só olham os copos de vinho que se bebe, não olham os tombos que se dá. E literalmente é aquilo que estamos a falar aqui. Eu normalmente sempre recebemos aqui peticionários, digo sempre isto, ao contrário de quem me antecedeu, o Chega nunca teve no governo, por isso aquilo que ouviram até agora, que há um grupo de trabalho, o grupo de trabalho tem logo uma grande diferença comparativamente com vocês, que é vocês trabalham em elaboração contínua, o grupo de trabalho interrompe muitas vezes, por isso uma conclusão de um grupo de trabalho será para 1900 e troca o passo, eventualmente já nenhum de nós aqui estará. E mais uma vez agradecer a vossa posição, porque se não forem vocês a lutar pelos vossos direitos, a lutar por aquilo que acham que é digno, ninguém vai fazer por vocês. Primeiro tem que ser vocês terem esta atitude de vir aqui alertar-nos para um problema que têm na vossa vida, na vossa profissão, que querem continuar a fazer, suponho eu, mas com as melhores condições. E logo a minha primeira questão, que acho também seria muito importante, era se, na vossa opinião, existe alguma margem ou uma grande margem de manobra no sentido de melhorar as condições para mitigar aqui os problemas e as doenças associadas. Ou se não, ou se realmente existem especificidades na profissão, principalmente no que diz ao respeito da produção manual, que se tirarmos todos os riscos associados, também perde a qualidade do produto final, não é? Ou seja, aqui temos na balança realmente a saúde das pessoas e um produto. Se vale a pena aquele produto com os riscos que traz para a saúde. Se existe aqui uma grande margem de manobra para conseguir alterar. A outra questão que eu acho que é muito importante, já foi aqui referida anteriormente um bocadinho, que é se existem diferentes profissões, ou seja, se na indústria verdeira, e estou mesmo a perguntar por desconhecimento, se existe as profissões estão bem definidas, na vossa opinião, ou se devia haver uma reformulação das profissões definidas, ou se realmente não existe tanta diferença entre cada profissão. Pode haver alguma que é realmente um desgaste muito superior, mas no geral são todas de desgaste rápido. E, por exemplo, a situação que se falou aqui dos turnos, quer dizer, a pessoa esteja no armazém onde está em contacto com o produto acabado ou esteja na produção, o risco é sempre o mesmo relativamente aos turnos. E depois também, aqui na vossa opinião, para termos quantificar, não é? Adiantar aqui um bocadinho o trabalho, é se deveríamos ter um chapa 5, que é aos 60 anos todos podem formar, ou aos 50 anos, ou se por cada ano de trabalho haver uma percentagem de redução. Vamos supor, estou a dar um exemplo, por cada 10 anos de trabalho em indústria vidreira posso reformar um ano mais cedo. Se estão abertos a esta situação, ou se não, ou se realmente quando chega-se a uma determinada idade, estar perante aquelas situações vai ser muito prejudicial. E depois, eu suponho que de alguns relatórios que estão aqui, eventualmente, há alguma informação sobre isso, mas se existe algum estudo, falaram aqui que houve teses de doutoramento, que comprovadamente quem trabalha na indústria videira tem uma esperança média de vida mais baixa. Se isso já existe, esses relatórios, qual é realmente o valor? Para quê? Para termos aqui dados, como eu disse, o grupo de trabalho não trabalha em trabalho contínuo, por isso quase que é melhor fazê-los chegar a informação do que eles estarem à procura, porque senão vai ser cada vez mais tarde, vamos chegar a uma conclusão e dar aqui a dignidade que se quer esta profissão, também para incentivar. Eu já vi que aqui pelo o leque das pessoas estão aqui, há alguns mais jovens e outros menos jovens, também incentivar os jovens a ir para esta indústria, porque ninguém quer ir para um trabalho que depois não consegue conciliar com a vida familiar, que não consegue, é muito complicado. Ou seja, nós temos que pensar aqui realmente, para aqueles que já são mais velhos, se calhar já não vão usufruir dos benefícios que estão a conseguir para os outros, mas também incentivar que os mais novos venham para esta profissão. Mais uma vez, muito obrigado pelo vosso atitude, que é muito importante, porque se não forem vocês, quem vai fazer aquilo que vocês podem fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Bloco de Esquerda, saudar a vossa presença, cumprimentar o grupo de vidreiros da Marinha Grande que aqui se apresenta, dar-vos as boas-vindas também ao Parlamento, também pela nossa parte, e agradecer a informação e a causa que trazem aqui à Assembleia da República. É muito importante ouvir-vos sobre a realidade do trabalho no setor da indústria vidreira, sobre a penosidade dos ritmos de trabalho e do trabalho em turnos rotativos, que em si mesmo, só por aí, já seria um fator de desgaste, mas também sobre a especificidade da indústria vidreira, das condições de trabalho, do stress térmico, do ruído, das doenças que são provocadas e das consequências deste tipo de trabalho, não apenas do ponto de vista da saúde, como aqui sublinharam e muito bem, mas também das consequências do trabalho por turnos rotativos na vida pessoal e familiar. Já tive a oportunidade também de, na Marinha Grande, ouvir vários dos testemunhos sobre esta realidade e, de facto, nós temos aqui problemas de saúde que foram identificados, mas também o facto de as pessoas viverem em contrarrelógio, de as pessoas viverem num tempo diferente ou terem um tempo para estar com a família que é diferente dos outros trabalhadores, isso também é muito prejudicial. Não ter fins de semana, chegar a casa quando as crianças já estão a dormir, não ter forma de conciliar os horários com a pessoa com quem se vive. Tudo isso são consequências muito pesadas, também do ponto de vista da vida pessoal e da vida familiar. Isso também pesa e deve ser acautelado. Do ponto de vista do debate legal e legislativo, o Parlamento tem feito sobretudo, dois debates. Um, sobre o enquadramento do trabalho por turnos. O Bloco de Esquerda tem neste momento a correr uma petição sobre o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores por turnos e temos também um projeto de lei que já apresentámos e que voltámos a entregar na Assembleia e queremos ver discutido e que tem, no fundo, um conjunto de mecanismos de compensação pelo desgaste que é causado pelo regime de trabalho por turnos, que vocês também têm, como outros trabalhadores de outros setores. Estou a falar de compensações em termos pecuniários, claro, o subsídio por turnos, mas isso muitas vezes os contratos coletivos até já prevêem, quem é abrangido por contrato coletivo, mas estou a falar também de compensação em termos de tempo, isto é, de garantir descanso, de garantir que, por exemplo, em cada 6 semanas há 2 fins de semana, no mínimo, para as pessoas poderem estar com a família, poderem estar com as crianças, para garantir que em cada mudança de turno há um tempo suficiente de descanso, para garantir que por cada ano de trabalho por turnos se tem uma redução de 6 meses na idade legal da reforma. Aliás, acompanhando o que a lei já prevê para outros regimes de outras profissões. E, portanto, nós esperamos em breve poder fazer também, voltar a este debate sobre trabalho por turnos no Parlamento e esperamos que essa petição tenha muita força. Em segundo lugar, o segundo debate tem sido sobre o enquadramento das profissões de desgaste rápido. Porque, por um lado, deve haver estes direitos de antecipação da reforma para todos os trabalhadores por turnos, por outro lado, nós sabemos, como vocês aqui indicaram, que há profissões que têm a acrescer ao desgaste do regime de turnos um conjunto de condições que são muito lesivas do ponto de vista da saúde. Em vários domínios, falaram aqui de sono, de doenças tipo tendinite, capacidade auditiva, demências, etc. Sobre este debate das profissões de desgaste rápido, a lei já tem um elenco de algumas profissões. O governo anterior e este governo continuam a remeter essa matéria para um grupo de trabalho. Veremos o que sai desse grupo de trabalho, mas a decisão é uma decisão política. Claro, informada tecnicamente, mas é uma decisão política. Foi totalmente política a decisão que nós fizemos em 2019 de acrescentar os pedreiros ao elenco de profissões de desgaste rápido. Foi uma decisão política. Foi uma negociação política feita entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista no âmbito da chamada geringonça e da negociação do Orçamento de Estado e que depois foi acompanhada por vários partidos e que depois teve iniciativas de vários partidos e teve o voto, creio que de todos os partidos que estavam representados na Assembleia, sem exceção. Mas foi uma decisão política de pôr essa profissão e será uma decisão política incluir os vidreiros no elenco de profissões de desgaste rápido. E nós entendemos que, no vosso caso, por todas as razões que expuseram, é pertinente e há, digamos, há a constatação suficiente das condições em que vocês trabalham para podermos incluir no elenco de profissões de desgaste rápido a vossa. A pergunta que faço, e para terminar, é qual é o enquadramento e com que especificidades? Se tem especificidades, porque, por exemplo, quando nós incluímos os trabalhadores das pedreiras, e eu acompanhei muito perto esse processo, quando incluímos os trabalhadores das pedreiras, tivemos que definir as categorias profissionais, naturalmente, tivemos que definir nem toda a gente que trabalhava no setor, sei lá, alguém que estivesse, por exemplo, num escritório como administrativo, apesar de trabalhar para uma empresa com o mesmo CAI, se calhar não estava integrado, não estava nas mesmas condições. Mas é preciso também ter muita atenção para não criar mecanismos de exclusão. Por exemplo, a interpretação que está a ser feita sobre as pedreiras, erradamente e contra o espírito da lei, estão a exigir que se comprove que estavam no perímetro da pedreira. Por exemplo, e portanto é preciso também garantir que não há critérios que depois excluem trabalhadores. Portanto, se pensaram na especificidade desse reconhecimento, que passos é que esperam que o Parlamento possa dar a seguir a esta audição? E, além do reconhecimento do desgaste rápido, se pensam que é possível fazer alguma coisa também para melhorar as condições de saúde e segurança para que o desgaste não seja tão rápido, se quisermos dizer assim. Muito obrigado e muita força para a vossa luta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pela sua intervenção, tocou num ponto que eu próprio estava a pensar nele, mas não posso intervir, não estou aqui nessa função, e dava agora a palavra ao Sr. Gil Aniceto Ferreira para responder às questões e a outras que eventualmente queira...
Tenho aqui, gostaria que intervisse também a Carolina, o Júlio, mas queria responder de uma assentada só aos senhores deputados de PSD, PS e Chega. As bases com que foram dadas profissões de gasto rápido aos mineiros e aos das pedreiras foi na base da silicose. E se formos a medir a quantidade de silicose que há no ar nesses dois sítios, não se compara ao dos vidreiros, porque o vidro é silicose. É sílica. O principal componente, 80% ou 90% do componente do vidro, é sílica. Na sua forma de tanto de recuperado ou na sua forma arenosa, que é depois é fácil de se expressar no ar. Na questão da sustentabilidade da segurança social, eu remeto esta questão e abro o meu coração aqui, sem qualquer tipo de problema. Eu já tenho categorizado comigo as doenças profissionais. Ou seja, eu tenho tendinites, bursites e essas porcarias todas, peço desculpa pela expressão, mas é mesmo assim, e tenho já problemas de pulmões. Aquilo que eu desconto no meu salário bruto não chega para aquilo que a Segurança Social me está a pagar de indemnizações por ter este tipo de doenças caracterizadas. Eu dou-lhe um exemplo. O meu salário bruto, com compensações de prémios e isto tudo, rondará os 3.400 euros. A 11%, ajudem-me a fazer as contas, seria à volta de 350 euros que eu desconto para a Segurança Social. Eu recebo 445 euros da Segurança Social de indemnizações, tenho 50 anos. Daqui a uns meses irei fazer novas avaliações médicas, pá, se calhar até irá corrigir na volta dos 20 ou 30 euros, não sei, nessas prestações. Mas eu já recebo mais do que aquilo que eu desconto para a Segurança Social. Sou sustentável? Digam-me os senhores. Mas não sou só eu. Eu não sou um caso único. Deixo esta... Sobre o tempo de conclusão do grupo de trabalho, é assim... Eu não percebo nada sobre a coisa, mas recomeçou-se, e o Júlio sabe, começou-se em 97, o governo socialista caiu, vocês cá formalizaram outra comissão de trabalho, não é? Recomeçaram outra vez de novo, começamos em 99, Júlio, evoluímos até 2002 acaba-se o governo, passamos para outras eleições, ou seja, nós vivemos numa situação em que nós somos pacíficos, que nós não vamos... Não estou a falar mal dos outros, mas nós não vimos para aqui, para as escadas do Parlamento, com bandeiras, não sei o quê. Esqueçam, a gente trabalha por turnos rotativos, a malta não tem tempo para essas coisas. E não estamos, e não podemos estar dependentes de uma situação em que se vê o recomeçar de uma situação novamente, um grupo de trabalho, quando nós dizemos assim, quando os mineiros e os trabalhadores das pedreiras têm como base esta situação para terem categorizado a profissão de desgaste rápido, não levem mal, as nossas pretensões são iguais ou superiores. Porque o stress térmico, para já, não está caracterizado na legislação nacional. Por favor, façam-me. É um pedido nosso, porque eu trabalhar, até hoje o meu recorde em 8 horas de trabalho são 13 litros de água, sem nenhuma ida à casa de banho. Vocês estão a imaginar o que é o stress de uma pessoa que tem que voltar 24 horas depois para voltar a trabalhar, terá cuidado mental para trabalhar num sítio como aquele, não meter as mãos dentro de uma máquina? E não ficar lá. Epá, eu cicatrizes tenho muitas. E se vocês quiserem, eu mostro-vos as minhas cicatrizes. Eu tenho o meu corpo tatuado de cicatrizes de vidro. E não foi porque eu sou uma pessoa brejeira ou que não tenho educação. Eu fui militar da Força Aérea durante muitos anos. Cuidados de higiene e segurança tenho muitos. Mesmo assim, acidentes acontecem. O que não se mostrou ali foi as partes mais perigosas, que é os acidentes, os atropelamentos de vidro, a acumulação de vidro quente à frente das máquinas, em que essas pessoas têm que continuar a trabalhar sob o perigo de terem queimaduras graves. Eu sou uma dessas pessoas, estou tatuado com isso e pronto, e deixo essa ressalva. Respondendo assim também, Sr. Deputado, se podia melhorar o processo, não acredito. Eu vivo numa indústria em que as máquinas mudam 15 em 15 ou 20 em 20 anos. O investimento inicial é demasiado grande para se descartar, para se avançar para uma nova etapa no melhoramento. O que há é os processos de seguimento, porque estamos a falar, por exemplo, no meu caso, no caso ali da indústria cristaleira, na parte decorativa, mas eles também têm esse problema, que é na indústria alimentar, que é o quê? O rastreamento. Nós não queremos um produto alimentar de uma prateleira que tenha um defeito crítico, né, e que acarrete custos para a saúde humana. Um vidro ingerido, eu lembro-me que eu sou da década de 80, que havia tentativas de na Alemanha, de tentarem pôr vidros dentro dos boiões dos bebés e não sei o quê, e aquilo era uma calamidade, e pôr-se a indústria alimentar toda por causa disso. Ora, imaginem nós que temos rastreabilidade sobre o produto e não queremos um produto na prateleira com o nosso nome assinado por baixo, dá para perceber de onde é que veio, quando é que foi feito e por aí fora, em que acarreta riscos para a saúde. Não é esse. Nós trabalhamos numa indústria muito, 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 muito complexa nesse campo e tem regras muito apertadas e queremos continuá-las a servi-las. Por isso o processo já foi melhorado alguma coisa, mas continua a ser no âmbito da rastreabilidade e não no processo em si. O vidro continua a ser fundido, tem que cair para dentro dos moldes, os moldes continuam a estar a 400, 500 graus e o vidro continua a sair das máquinas a 600 graus centígrados. Aquilo que nós vemos e que temos por nós a medir é temperaturas de 65 graus à frente das máquinas. E temos que lá ir, quando o vidro cai no chão, temos que lá ir. Portanto, estou ali no pessoal da cristalaria, o pessoal do vidro manual tem que ir colher diretamente aos potes o vidro. Pronto. Eu não me quero aqui espalhar muito mais e queria lhe dizer que dentro da minha área de serviço, na zona quente, não tenho ninguém com mais de 58 anos de idade. Toda a gente foge ao trabalho. Eu este ano tive que fugir também. Tive baixas consecutivas. O que aconteceu? A empresa não quis contratar mais ninguém porque os quadros estavam cheios. Contratou mais dois engenheiros. Tivemos o Compete 2020 e uma das necessidades era que tinha que se contratar mais pessoas, né? E então contrataram-se mais dois engenheiros. Mão de obra direta, não. E eu, com este problema respiratório, que já tinha desmaiado algumas vezes lá dentro, antes que caísse para dentro de uma máquina, eu quero ver as minhas filhas seguirem o curso da sua vida, aproveitei e meti baixa, tive a fazer recuperação tanto a nível pulmonar como tendinites e por aí fora. Isto para lhe dizer que, dentro da minha área de serviço, veja se isto é sustentável para a segurança social e esses dados que vocês podem confrontar. Tratem-me de uma maneira hostil, ou seja, confrontem a minha realidade, vê se é mentira. Todas as pessoas que eu tenho com mais de 58 anos de idade, o que é que fazem? Andam de baixa normal para baixa profissional e vice-versa, até chegarem a um ponto em que pá, não dá mais. Ou a empresa negocia, que já o faz nos últimos, e é por valores irrisórios e conseguem ir para a reforma antecipada nesse aspecto, ou então chegam até à idade da reforma, que agora estamos nos felizes 66 anos e 9 meses. Há profissões que se calhar conseguiram aguentar isso. Eu não vejo nenhuma profissão aguentar isso. Eu não quero dizer mais nada sobre isso, porque parece-me a mim que é muito relevante falar sobre esse aspecto. Há profissões que não conseguem aguentar esse tipo. Esta é uma delas. A minha acuidade mental cada vez está pior. Eu vejo-me perdido no processo de decorar nomes e por aí fora, mas pronto. 58 anos de idade é a média máxima que eu tenho na zona quente de pessoas a trabalhar. Na zona fria aguentam-se mais um bocado, mas depois também conseguem fazer baixas 2, 3 anos. Acho que cobri as questões todas que me foram colocadas. Se acharem que eu tenho, que me perdi um bocadinho, ou que me dispersei, por favor, relembrem. Passo ali a palavra no instante à Carolina e queria encerrar depois aqui com o Júlio, que o Júlio tem aqui também mais a dizer. Muito obrigado e desculpem.
Bom dia, Sr. Presidente da Comissão, e bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu sou vidreira, sou mãe e sou filha de vidreira. E posso falar nas duas partes. Fui filha de vidreira. A partir dos meus 8 anos de idade, na altura não havia amas. Portanto, eu ficava em casa sozinha, das 9 às 5 da manhã. Era terrível. Neste momento sou mãe. É muito complicado deixar um filho com 6 meses ao cuidado de terceiros. Eu sei que não é palpável aquilo que eu estou a dizer, mas a qualidade de vida que nós vidreiros temos é realmente muito débil. Pronto. Também gostaria de salientar mais uma vez que o vidro por si só é englobado numa profissão de desgaste rápido e de risco. Porquê? Porque ele tem risco do seu início, no seu processo e no seu fim. A sílica encontra-se do início ao fim, porque uma garrafa quando parte, o pó de vidro encontra-se nela também. Ou seja, eu em zona fria, trabalho em zona fria, também tenho o mesmo risco que uma zona quente. A única diferença que há aqui de uma zona quente para uma zona fria é realmente as temperaturas. Mas eu no verão trabalho a 45 graus numa zona fria. Pronto. Portanto, queria também deixar aqui salientada esta parte. Também salientar que, por exemplo, os meus filhos são pequeninos. Este ano, por exemplo, calha-me a mim, o Natal são momentos que nós não conseguimos recuperar nunca mais. Obrigada.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Agradecendo mais uma vez o facto de nos receberem. Eu já tenho algum tempo aqui nisto, portanto, eu há muitos anos atrás estive presente numa reunião com o senhor, na altura, Ministro Ferro Rodrigues, que era Ministro do Trabalho. Portanto, começámos a debater portanto, este assunto. Entretanto, depois estive também numa outra reunião com o Ministro do Trabalho, na altura, Dr. Bragão Félix, e era Secretário de Estado o Dr. Luís Paes Antunes. Portanto, ainda sou desse tempo. Entretanto, as negociações, digamos assim, findaram. E pronto, e estamos aqui novamente. Dois ou três assuntos muito rápidos, já foram aqui aflorados, mas que nunca é demais de falar neles. O primeiro são as doenças inerentes a quem trabalha no vidro, que é um trabalho penoso. Aquelas imagens mostram o trabalho, mas não demonstram o que é. Só quem lá está é que efetivamente consegue dar o valor ao que aquelas imagens demonstram. Eu, há uns anos a esta parte, eu sou da Figueira da Foz, a empresa onde eu trabalhei, porque há 3 meses vim para casa, porque tenho os 46 anos de desconto e fiz há 2 anos atrás 61 anos de idade. A empresa onde eu trabalhei abriu em 1987 e eu, juntamente com muitos colegas meus, de repente fiquei hipertenso. Quando eu é raro comer comidas com sal, raramente como açúcar, e um dia perguntei ao médico, ao doutor, porque é que eu de repente tenho a minha tensão nos 21, nos 24, nos 24 que chegou a estar. Porquê, doutor? E ele explicou-me. Simples, ó Júlio, porque é assim. Tu tens o chão de fábrica e tens as máquinas. As máquinas estão todas a trabalhar e o chão de fábrica está sempre a tremer. E tu, sem notares, o teu corpo também está a tremer. E a tua pressão sanguínea não é igual e por isso é que a tua tensão sobe. E eu trabalhei numa empresa que somos... Porque ainda digo trabalho, porque somos 250 pessoas e dessas 250... talvez 230 tomem comprimidos para a atenção, sem sabermos o porquê, mas a situação é essa. Uma outra situação que já aqui falámos é dos trabalhadores a turnos. Todos nós que aqui estamos, muitos seremos pais. Eu fui avô há 5 meses e meio de uma netinha linda que eu tenho e que pedi ao meu neto e pedi ao meu filho e à minha nora o especial favor, pelo menos na noite de Natal, de passarmos todos o Natal junto, porque é o primeiro Natal da minha neta. E como a Carolina disse, e quantos trabalhadores vidreiros nunca passaram um Natal com um filho, com uma filha, com um neto, com uma neta? Quantos desses trabalhadores, porque a empresa onde eu trabalhei, os períodos de trabalho eram 21:05 da manhã, 5:13, 13:21. Quantos desses trabalhadores, e estamos agora a passar essa época, estamos a passar a época de muitos destes trabalhadores vidreiros que trabalham a turno, às 20 horas ou 20:30, saem de casa em plena noite de consoada para nos estar a fazer estas garrafas que nós temos aqui à frente. Isto é o trabalho, não só a penosidade que nós vimos ali naquelas imagens, mas é também o fator psicológico de deixar filhos, esposa, marido, família, principalmente nesta época. E era só esta reflexão que eu gostaria que todos nós aqui nesta sala fizéssemos. Obrigado.
Muito obrigado. Peço desculpa,
para terminar 10 segundos. Não posso fazer a título institucional, faço a título pessoal. Se quiserem, visitem uma vidraria. Tem uma aqui em Venda Nova. Tem as da Marinha Grande, na Figueira da Foz, no Porto. Façam o tour dos 50 cêntimos e não dos 5 euros. O dos 50 cêntimos é irem diretamente onde os diretores não vos querem levar. À frente das máquinas, no sítio do ruído. Não passou aí no vídeo que eu pedi a especial atenção para não fazer, que o ruído é demasiado. 110 decibéis, recordo-vos que é uma descolagem de um avião aqui no aeroporto da Portela, estar a pelo menos 10, 20 metros desse avião. A vibração é a mesma coisa, o calor pá, façam o tour dos 50 cêntimos que é fora dos gabinetes com ar-condicionado e verão o que é que a gente fala. Não acreditem na minha palavra, vão ver e testemunhem em loco o que é que é. Muito obrigado e desculpem.
Muito obrigado. A tolerância foi também um pouco em consonância com as vossas condições de trabalho e aproveito em meu nome e em nome dos deputados aqui presentes para desejar um Feliz Natal e um bom ano. Muito obrigado.